meeting of the ICANN board and the CC.
É a reunião da diretoria com CCNS no auditório de 9.
Ladies and gentlemen, if you please take your.
Senhoras e senhores, por favor, sente-se para Chris Despain.
Byron, do you want me to? Byron. Welcome, everybody.
Steve Crocker, bem-vindos todos. Como eu digo, essas reuniões, elas têm uma limitação de tempo, então eu acho importante entrar diretamente nas questões antes e ter interações francas e diretas. Nessa época do ano, nós fazíamos mudanças na diretoria e nos conselhos. Eu gostaria de apresentar os novos membros da diretoria, Lido, Luzvis e Ron. Levantem, por favor, para que todos vejam. Muito obrigado. Byron. Bem, eu gostaria de desculpas para o Mike Silber, porque ele não pode vir, ele não está se sentindo bem, então ele pede desculpas. No Steve Crocker. Agenda é de vocês, mas há uma pergunta que nós temos feito a todos os grupos com quem nos reunimos. Vocês sabem da atividade intensa do CCWG, que está terminando a sua proposta. O posto, próximo etapa formal é que as organizações constitutivas vão ratificar a proposta, que então será apresentada para a diretoria. E a diretoria tenta participar do processo ativamente. Então, até que ponto então, o processo do CCWG está sendo considerado pelo CCNSO? E quais são as suas... E se as visões e posições tomadas pelos indicados pelo CCNSO estão alinhados com as posições do CCNSO? Bom dia a todos. Fala Byron Holland. Eu estava esperando muito essa reunião. Há muito nessa agenda para parcialmente responder à sua agenda. Nossa, está muito cheio no Conselho do CCNSO. E amanhã nós também sobre o trabalho do CCWG. Eu vou passar para o Keith, que vai nos dar uma visão dos princípios do ICP-1 e princípios do GAC. Bom dia, Keith Davidson. Fala, a implementação foi aprovada na última reunião da ICANN. E a Beck Burr e eu fomos, então, indicados do CCNSO, estarmos disponíveis para ajudar com questões de implementação. Então, quero dizer que tivemos sessões muito produtivas com a equipe da Iana e fizemos muito progresso e agradeço muito porque vimos que alguns aspectos da implementação, inclusive as referências ao IE, foram retiradas de algumas CCTLDs, foram arquivados, desapareceram como parte da aprovação da proposta de nomes. Nós agradecemos formalmente pelo trabalho que foi feito. Então, mas ainda não sabemos qual será o resultado do relatório da IANA. A gente não sabe o que vem primeiro. Em segundo lugar, foi muito útil para o CCWLDs que deram sua aprovação à proposta de nomes com base no trabalho realizado. E seria bom ter uma data final. Eu não estou aqui pressionando, mas seria muito interessante. Chris Despain, Byron, posso responder? Muito obrigado. Você vai encontrar com a equipe do IANA. Ele vai perguntar sobre o processo e outros sobre os cronogramas. Se você não sabe ou precisar de mais informações, eu posso informar. Eu não sei nada sobre o processo de arquivamento, eu não fiz isso antes. Então, se você precisar ajuda, obrigado, diz Chris Despain. Há alguma outra pergunta? tópico, pergunta Byron Holland. Então, em termos da agenda, o segundo item da agenda, queremos receber o feedback de vocês. Eu sei que essa discussão está muito inicial ainda nessa semana. Talvez a necessidade de uma reunião intersessões com CCWG. Haverá alterações bastante importantes. E nós queríamos saber da diretoria que, se houverem alterações substanciais, vocês acham que é necessário uma outra reunião intersessional? Ou como é que a gente vai ver isso? Fala Steve Crocker, eu estou um pouco confusa da diretoria. Gostaríamos de ficar abertos, mas não é nossa posição tomar uma decisão quanto à conclusão de que uma reunião seja necessária. A diretoria não deveria convocar essa reunião. É uma que a comunidade quer. Bom, então vou falar mais um pouco sobre isso. Parece que haveria uma terceira proposta e que haveria alterações substanciais na proposta. E a diretoria se sentiria mais à vontade se tivesse uma reunião presencial com uma discussão profunda sobre a proposta 3, ou se sentiria à vontade sem uma reunião presencial. Fala Chris Despain, um pouco de histórico. PCs disseram que iam desconfortáveis em assim não houvesse uma reunião presencial. Dois aspectos. Um, cada OA e CC quer. Então poderia se organizar uma reunião individual das OAs e CCs com ou sem o board. A ideia seria ter uma reunião final para discussão da proposta final. E a minha perspectiva, eu acho que sim, se for necessário. A questão é se é efetivamente necessário. Isso responde mais ou menos o que você propunha, Byron Holland? Sim. Então, está dizendo é que dependendo da solicitação dos vários grupos comunitários, então a diretoria então sugeriria que poderia facilitar uma reunião intersessional. Sim, esperaríamos então as orientações das organizações constitutivas, se eles quiserem uma reunião presencial e também se puderem fazer a reunião virtual, isso pode ser feito, porque a técnica já está funcionando muito bem. Outros talvez prefeririam uma reunião presencial. Só que a maioria, o que está vendo é que seria isso na primeira semana de dezembro. Nós não vamos decidir nada. Então, depois, dessa reunião de Dublin, então vamos dar orientação para a nossa equipe de reuniões para ver o que vai acontecer. Então, vocês, como partes constituintes, poderiam pedir, do ponto de vista de logística, quanto à logística, se forem pedidas várias reuniões, seria mais lógico ter uma única reunião. Em termos de logística, isso pode ser virtual ou presencial, fala Steve Crocker. Eu vou falar aqui sobre o que eu estou entendendo disso. Como essa proposta for publicada, talvez hajam questões controversas que vão criar desconforto em alguns casos. Então, nesse caso, a proposta de uma reunião presencial seria engajar, não diria dizer negociação, mas investigar cada uma das consequências. Ou pode pode ser que a proposta em geral represente, em geral, uma convergência para o consenso e o que é desejado é se reunir, se sentir à vontade e fazer o processo cerimonial. Isso são dois elementos diferentes, na minha perspectiva, do objetivo dessa reunião intercessões. Uma das perguntas mais frequentemente feita: haverá um outro período de comentário público e há uma preocupação de quanto tempo isso vai durar. Então, tudo isso diferencia essas reuniões. Quanto à logística, a nossa equipe, que tem trabalhado muito, a equipe de apoio interno, a equipe de reuniões. Então, na verdade, seria quase uma continuação do que nós estamos fazendo aqui. Então, só nos avisar que nós estamos em marcha.
Obrigado, Baron. Eu também acho, e fala Fadi agora, e como ela não está otimista, que esta semana concluamos quase todos os aspectos que ainda estão pendentes, a proposta 1, proposta 2, que estamos montando, e talvez haja alguns detalhes ainda, que depois vamos aprimorar, mas esta semana já vamos ir passando para os mais amplos dessas aqui, e nas próximas 48 horas vamos ter a chance de falar em termos mais amplos, mas estamos aqui firmes, como disse meu chefe, e nesse e reunindo 1.000 pessoas com boa disposição, estamos comprometidos com isso, sim. Obrigado, Fadi. Comentários, perguntas sobre essa questão? E se quer, isso é Baron Holland, Crispin, as perguntas serão sobre a logística ou a transição em geral? A Baron responde a transição em geral. Chris, há algumas perguntas aqui. George, sim, muito bem diz Chris, fala Nigel. Enquanto a logística, a sugestão que poderia haver alguma reunião presencial, eu concordo com o que foi dito. E o Chris identificou duas áreas, não apenas dentro da CCNSO, mas também enquanto há uma necessidade de comunicação dentro de toda a comunidade, mas a CCNCO é algo singular, né? Que é um terceiro elemento aqui que não foi considerado naqueles outros dois, que são os CCTLDs que não pertencem nem à GNCO, nem à CCNCO, e que, como parte da divulgação e extensão, deve haver algum tipo de esforço formal e final sério para engajar esses SLTL2 que eu mencionei. São uma minoria e precisamos de algo que dê legitimidade e que inclua todos os SLTL2. Chris Spain. Eu achei que o Paul falaria sobre todos eles. Fala Nigel. Só nas terças que ele fala sobre. George Sadowski, sim, essa é uma questão interessante. A pergunta é até que grau as coisas que estão sendo representadas como pontos de vista nos procedimentos do CCWG sendo representativos de um grande universo de CCTLDs e algumas dessas pessoas nem sequer sabem nem são conscientes do que está acontecendo nem entendem como isso pode afetar seus interesses. Então, qual é a significação disso? Christine, antes eu queria fazer um esclarecimento, Baron. Há uma tendência a exagerar isso. O CCTLDs, como todos nós sabemos, pertencem à CCNSO em forma inteiramente voluntária, não é obrigatória. Então, nós temos 63 que não são membros da CCNC e que ainda assim vêm às reuniões e participam. Eu não sugiro que não haja necessidade de contatá-las, mas como elas têm todas as oportunidades para participar em qualquer momento, menos oportunidades que têm as outras, elas podem apoiar isso. Muito obrigado. Então, não é necessário fazer tanta atividade de extensão. Ele, Jorge Sadowski, eu quero fazer dois comentários sobre isso. Quero lembrar a todos que houve uma atividade de extensão bem extensa para toda a comunidade CCTLIDES, os membros do CCNCO ou não, durante o processo CCWG, todos ficaram permanentemente informados e, bom, podemos ajudar eles, mas se eles não querem, não há jeito. Então, há uma série de membros que, sim, eles chegaram até a gente, que são membros não pertencentes à CCNCO. E acho que houve muitas atividades de extensão para a comunidade mais ampla da CCNSO. Acho que 55 em 193 CCTLIDES, que representa a mais ampla maioria de nomes e domínio de CCTLIDES. Quanto à pergunta do George sobre que se os membros da CCNSO dentro do CCWG refletem com exatidão o pensamento geral da CCNSO at large, e acho que há diferentes opiniões sobre dentro de nossos membros nominados, e nos próximos dias, nas nossas reuniões com organizações constitutivas, acho que vamos ter uma visão muito precisa de como estão as coisas, e vamos lembrar também aos membros que eles devem prestar atenção e ouvir a vontade e os desejos do que é dito na sala, e isso deve voltar para o CCWG. É uma função bidirecional, mas eles devem ser lembrados que devem escutar o que a CCNSO manifesta e que isso fique refletido depois, volte para Peter. Obrigado, Byron. Sobre a primeira pergunta, além dos esforços da CNCO para chegar aos CCTLIDES inteiros, e não apenas seus membros, também houve muito trabalho por parte das organizações regionais. Eu posso falar em nome de Vegas, de América Latina. Dedicamos muito tempo discutindo dois em reuniões presenciais, etc. E quanto ao número, provavelmente deveríamos acrescentar mais 20 aos 30 CCTLIDES. Temos 12 membros que não são membros da CCNSO. Isso aproximadamente também essa situação em 40 outras regiões. E quanto à segunda parte da pergunta sobre até que ponto o CCS compartilha o ponto de vista e como é que os representantes do CCTLD estão falando em nome de todos dentro da comunidade, nós já expressamos. Eles têm já expressado suas opiniões em esses debates e tal. Tivemos uma reunião em Bruxelas semana passada, há duas semanas, também em Copenhague, uma Assembleia Geral com 52 membros que apoiam um ponto de vista específico. E na Amsterdam também nós tentamos fazer com que esse ponto de vista fosse transmitido em forma consistente ao longo de todo o processo. Muito obrigada, James Byron Holland. Voltando para o esforço do CWG e A CCNSO trabalhou em estreita cooperação com todos essas partes que o Peter já mencionou, os IROs que o Peter mencionou, e isso nos leva à pergunta original. Cada CCTLD já teve a oportunidade para participar deste processo? Mais algum comentário ou pergunta sobre o item da agenda número 2? Então, vamos passar para o item 3 da agenda, sobre o processo de implementação a respeito das propostas do CWG e do CCWG. Gostaríamos de saber como a ICANN planeja começar a administrar o processo de implementação, e há também uma suposição fundamental subjacente nessa questão. Mas, pensando nisso, como é que a ICANN acha que será o processo de implementação? Como vocês veem que a ICANN trabalhe com o CWG e o CCWG em termos de funções, responsabilidades e da comunidade mais ampla? E não temos muito tempo para isso. Então, qual é a sequência de eventos e se isso vai estar em consonância com o que a NTIA está considerando enquanto a trabalhar e fazer alguma coisa antes das certificações concretas. Para Steve Cocker, concretamente, quanto aos aspectos do CCWG, do CWG, há questões e problemas operacionais e de implementação e também o que tem a ver com as mudanças vis-à-vis os aspectos ou alterações nos processos de contratos e de prestação de contas sobre como a ICANN funciona e informa. Então, em termos amplos, eu dividia isso em dois conjuntos amplos de implementação, e eu poderia falar um pouco sobre as alterações mais básicas e gerais aqui e os aspectos operacionais também. E o FAD já falou também e vai falar sobre os aspectos. E são todos esses aspectos amplos em que temos partes diferentes. FAD, você pode falar? Sim, no nível mais amplo, temos estabelecido um programa, um escritório de administração de programas para a implementação das propostas, e esse escritório informa o ACRAM e é liderado pelo Frank, e eu vou convidar ele a dar detalhes sobre isso e sobre o que é implementado ainda. E eu dividi isso em três grandes grupos de trabalho na minha apresentação inicial. E o sistema de gestão da zona raiz é aquela em que fizemos mais progressos, porque aqui isso envolve discussões com o governo e com a VeriSign. Estamos, então, trabalhando muito com esse aspecto. E é muito importante lembrarmos que nós estamos um pouco limitados sobre o que nós podemos fazer agora, quanto podemos fazer quando essa proposta já for apresentada à NTIA e o que nós poderíamos fazer depois disso. Não é simplesmente uma questão de recurso, é uma questão de restrições contratuais sobre o que nós podemos fazer agora vis-à-vis o que nós poderemos fazer depois da aprovação da NTIA. Também há implicações políticas aqui em jogo, e parece que nós estamos implementando a transição antes dessa transição ser aprovada. E essas são essas duas coisas que queria mencionar, e eu posso entrar em detalhes se me derem 2 minutos e explicar como planejamos trabalhar com o CWG e o CCWG, mas isso depende de vocês. Sim, acho disso, Brian Holland, que isso seria muito útil, Fadi. Então, fala, Fadi. temos a diretora senior, a nova diretora senior, que é a Trang Nguyen, encarregada da relatoria da transição. Muito obrigada. Enquanto a perspectiva de implementação e trabalhando com o CWG através da fase de implementação, agora em Dublin, estamos ouvindo e estamos trabalhando com os líderes da equipe CRISP, da ISG, CWG, para discutir como vamos continuar trabalhando com eles durante a fase de implementação, entendendo as exigências e o tipo de relatórios necessários. E temos vários elementos aqui, da proposta aqui, precisam de algum tipo de esclarecimento, ainda estamos trabalhando sobre isso. E agora, como dizia Fad, estamos numa etapa preparatória, administrativa, estamos observando diferentes elementos da proposta e talvez devamos implementar, e com base a isso vamos decidir como será o cronograma de alto nível. Temos uma reunião amanhã à tarde em que vamos mostrar esse cronograma de implementação e mais detalhes. Mas esse é o tipo de trabalho que temos feito nessa etapa preparatória, observando o que deverá ser implementado e os recursos também, e também maneiras de engajar a comunidade para ver como vamos continuar trabalhando com ela. E quanto mais rápido recebermos a aposta da comunidade, melhor será para aqueles que desejam restringir seus cronogramas, etc. Ainda temos esse cronograma da comunidade, quando for enviado ao governo americano, isso fará com que a cada dia... Eu quero adicionar aqui, fala Steve Crocker, em nível do board, só como formalidade. Toda mudança nos estatutos requerem ou exigem ações formais nos processos existentes. Vamos ter um processo de redação dos estatutos, aceitar a resolução e adaptá-la devido a essas circunstâncias curiosas que estamos aqui, mas normalmente aceitaremos uma resolução sugerindo que os estatutos devem ser publicados para comentários públicos. Foi sugerido por alguém que talvez isso já não seria necessário, mas uma resolução formal que adote os estatutos, e isso dependerá. E disso dependerão também os aspectos específicos dos estatutos. Talvez alguns deles devam ser alterados, nem todos. E haverá outras alterações que requererão de outros processos. Então, devemos prestar muita atenção a isso, e vamos ter muito mais aqui a trabalhar à medida que formos tendo as partes mais claras. E eu quero adicionar aqui um ponto que me preocupa, e eu tive que entrar em vários detalhes dos estatutos, e os estatutos, como documento, o estatuto... É como uma incrustação, como se fosse uma incrustação numa pedra, e que tem evoluído com o tempo, mas eu acho que vamos ter uma série de coisas que vão ter que ser alteradas, e eu espero que, sem causar nenhuma violência, as nossas intenções, consigamos montar tudo isso de uma maneira ordeira. Isso, para mim, é uma coisa que não podemos aceitar, leis que depois dependam de outros, cuja aplicação dependa de outros. Então, aqui temos certos erros de procedimento. E eu não sei se, Fadi, você quer comentar isso?
Fala, Fadi. Isso é importante porque essa é uma mudança. Nós dissemos todo o tempo que deviam estar escritos na proposta enviada, essa exigência agora diminuiu. Então, nós podemos entregar a proposta ao governo americano sem todos já terminados. Então, podemos reduzir um pouco a exigência de que o nosso necessário podemos postar os estatutos para comentário público depois de apresentar a proposta para o governo americano. Isso aqui só para quem não tem acompanhado isso, certo? Se o CCWG e os relatores sejam os heróis que nós queremos que sejam e nos entreguem uma proposta, desculpem, Fernando aqui, Mathieu e Jordan, mas se nós conseguimos entregar a proposta em novembro e as organizações constitutivas derem a verificar isso em dezembro, depois disso, pode haver um período de comentários com alterações dos estatutos. E esse desacoplamento é uma grande alívio que havia sobre nós, só para deixar claro. Muito obrigado, Fadi. Fala, Baron Holland. Como é que houve esse desacoplamento? Nós temos tempo suficiente aqui, mas nós ainda estamos recebendo orientações dos advogados do NTIA e dos nossos advogados para esclarecer, voltando ao meu ponto anterior, o quanto precisa ser implementado e em que ponto do processo. E isso é algo que nós estamos trabalhando com eles todo o tempo, já que todo o cronograma foi apertado. Então, se isso tem que ser aqui mesmo, não sei se tem alguém no NTIA, eu estou só transmitindo o que foi nos dito claramente agora. É ótimo, porque nos dá certo alívio. Obrigado. Eu vou, Byron Holland diz, vou passar para Jordan. Tinha levantado a mão. Jordan Carter, do CCWG. O ponto NZ também querem falar sobre o status do nosso trabalho. Quanto à implementação, Fadia, quando você implementa uma proposta que foi escrita por grupos multissetoriais tão diversos, quando alguém, num processo de implementação, quando alguém define as exigências, e muitas vezes a gente se desvia do que era intenção. Eu gostaria de saber se há intenções concretas em sua abordagem para manter o contato com os grupos que fizeram essas propostas para que nós temos lá um escritório com seu nome, Jordan, para você lá em Los Angeles, para você ficar permanentemente lá, para supervisionar o processo de implementação. Jordan, fala, trying again. Exatamente isso que nós queremos durante essas reuniões. Nós tivemos conversas preliminares com o Jonathan e pelo menos em relação à proposta da EWG e como continuar a trabalhar com eles. Eu acho que algumas das comunidades ainda não pensaram na fase de implementação e qual será o seu papel durante a implementação. Nós começamos a conversar com eles para que eles possam conversar com equipes. E a nossa intenção é que durante o processo de implementação é trabalhar com as comunidades, porque a última coisa que queremos é implementar algo e depois, mais adiante, ver que não era isso que a comunidade queria. Queremos trabalhar o máximo possível com as comunidades para atender às suas aspirações. Bruce Tolkien, você falou sobre os estatutos, desacoplamento a um processo que eles vão demorar meses para avaliar o NTIA e durante isso a gente pode trabalhar no refinamento dos estatutos. Então, ele não haverá uma assinatura final antes das alterações do estatuto. Esses estatutos devem ser finalizados quando houver a alteração ou a assinatura final da transição. Geralmente, em gestão de projetos, há estabelecimento de um grupo gestor para a implementação. Então, deve ter um pequeno grupo gestor que trabalha com a equipe para fazer o refinamento desses estatutos. Então, enquanto vocês estão lidando com a transição, isso pode ser feito formando esse grupo, e esse grupo poderia ser claro uma vez por semana para fazer os esclarecimentos. Byron Holland, muito obrigado. Isso esclarece a questão do desligamento. Eu gostaria de saber, diz Erica Mann, eu gostaria de saber se há outros tópicos que você gostaria de levantar, porque nós estamos na fase final de debates do CCWG, o que é que vai acontecer e como isso vai afetar a implementação. Há alguma coisa nova que deva ser considerada? Fala Byron Holland, muito obrigado. Eu não quero fugir da pergunta, mas nós ainda não tivemos a nossa reunião. Então, nós vamos ter bastante tempo para que a comunidade diga a sua opinião. Então, eu não posso falar em nome da comunidade, mas certamente há uma noção ampla para o potencial de ir para um modelo de designador. Eu não quero pressupor os resultados, mas isso é o que eu tenho ouvido. E eu não ouvi falar, eu não tenho visto muita resistência a isso, oposição a isso. Algumas ações surgiram quanto à execução desse modelo, mas até agora eu não vejo nenhuma rejeição geral quanto ao caminho a ser seguido. Eu espero que tenha ajudado. Erica Mann, eu posso continuar. Seria possível, depois das suas reuniões, depois de debater, e houver uma diversidade de opiniões, para obter uma indicação clara de que há preocupações com, por exemplo, certas opções. Nem todos vão poder participar da reunião. Você, Mike e eu estaremos lá quase toda tarde, diz Chris Despain, e a gente então pode relatar para vocês os resultados. Mike e Chris vão se reunir conosco no final do dia, discutiremos um dia e meio, e amanhã nós vamos nos discutir esse tema. Amanhã da tarde? Pergunta Chris. Sim. Responde Byron Holland. Algum outro comentário ou pergunta? Eu sei que essa sessão vai até 10h45, então temos alguns minutos. Se houver alguma pergunta geral, algum comentário que queira ser feito. Muito bem. Então, vocês vão ter uma folguinha agora. Nós temos alguns membros no CCNSO. O 9, Alejandra Reynoso e Cristel Pavel, que é indicada pelo NONCOM. E também temos uma resignação de um membro de longo tempo. Christus Payne, obrigada, Byron. Nessa reunião, estamos dizendo adeus a alguns. O Martin, ele resolveu sair do CCTLD. Ele decidiu ter uma vida própria depois de todo esse tempo. Kate vai ficar mais um tempo por causa do ICG, mas você está indo do conselho nessa reunião. Então, a gente trabalha juntos há muito tempo e eu gostaria de agradecer pessoalmente a você. Vou dizer que eu vou sentir saudade. E, finalmente, E a Dottie resolveu sair do conselho TNSO. Eu conheço ela desde 2000. E mesmo na época, ela já trabalhava em questões da internet. Dottie é uma das fundadoras do CCNSO. Ela, desde o início, ela trabalhou comigo, Bart e Bernie. Ela é como se fosse a nossa mãe por muito tempo. E, como todas as mães, ela nos deu sabedoria, amor e comentários estranhos. E eu agradeço, Dottie. Muito obrigada. Eu fico muito triste. Tenho que sair. Muito obrigado, diz Byron Holland. Então, se não há nenhuma pergunta, então eu vou encerrar a sessão agora. Muito, Byron. Obrigado, Byron. Obrigado a todos.